Semana em África.
Abrimos o recapitulativo desta semana em África com a 32ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana, que decorreu no fim de semana passado, uma cimeira cujo tema principal era a questão dos refugiados. Neste sentido, o secretário-geral da ONU, António Guterres, que participava na cimeira, lançou um apelo a uma maior solidariedade.
Aquilo que temos dito sempre em relação aos refugiados é que o direito internacional de refugiados tem que ser respeitado. Verificamos de uma forma positiva que, essencialmente, ele é respeitado em África, mas, infelizmente, não é em todo o mundo. E verificamos que a solidariedade com os refugiados tem diminuído, sobretudo no mundo desenvolvido. E o nosso apelo é que se restabeleçam as condições para que o regime internacional de proteção de refugiados definido na Convenção de 51 seja integralmente restabelecido em toda a parte.
Durante esta cimeira, o Ruanda passou o testemunho ao Egito que passa doravante a garantir a presidência rotativa da União Africana e foi igualmente assinado o Acordo de Livre Comércio, um acordo que, todavia, não tem ainda condições de ser aplicado por não ter sido rubricado por um número mínimo de 22 Estados. Mais pormenores com Cristiana Soares.
A cimeira fica marcada pela passagem do testemunho entre Paul Kagame e Abdel Fattah al-Sisi. O presidente do Ruanda entrou à presidência rotativa da União Africana ao presidente egípcio. Mas o encontro fica ainda marcado pela presença do novo presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. A palavra de ordem da União Africana agora em relação à RDC é olhar em frente e ajudar este país na transição pacífica de poder. Em cima da mesa desta cimeira também tiveram questões relacionadas com o financiamento da instituição e o Fundo da Paz, além de a questão do Acordo de Livre Comércio. Dos 55 Estados-membros da União Africana, apenas 18 ratificaram o Acordo de Livre Comércio. E esse acordo precisa de pelo menos 22 ratificações para que seja posto em marcha.
Entretanto, em Moçambique, esta foi uma semana densa no âmbito das investigações sobre as dívidas ocultas de mais de 2 mil milhões de dólares contraídas entre 2013 e 2014. Foram detidos na quinta-feira vários suspeitos. Mais pormenores, Corfeu, Lisboa.
A operação dirigida pela Procuradoria-Geral da República levou a detenção de Gregório Leão, ex-diretor-geral da Secreta Moçambicana, à data do calote de cerca de 1,7 mil milhões de euros, António do Rosário, diretor das empresas Ematum, Mama e Proíndicos, e também quadro sénior do Serviço de Informações e Segurança do Estado, SIS, Inês Moiana, secretária pessoal do antigo presidente da República, Armando Guebuza, Teófilo Nhangumela, alegado promotor de todo este esquema de corrupção, e Bruno Tandane, dado como amigo, próximo de filho mais velho de Armando Guebuza. Estas são as primeiras detenções feitas pela Justiça Moçambicana desde a descoberta das dívidas que levaram em 2015 os parceiros de cooperação a suspenderem toda a ajuda financeira.
Paralelamente, na África do Sul, onde também no âmbito das investigações sobre as dívidas ocultas, o antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, tem estado preso desde o fim de dezembro, a situação do antigo governante continua por definir. Nesta sexta-feira, a Justiça Sul-Africana recusou a liberdade provisória a Manuel Chang, que deverá comparecer novamente perante o Tribunal no dia 26 de fevereiro. As autoridades judiciais devem, nomeadamente, decidir se extraditam Manuel Chang para Moçambique ou para os Estados Unidos, que pretendem obter esclarecimentos sobre o seu desempenho quando foram contraídas as dívidas.
Bissau, 94 FM.
A luta contra a corrupção esteve também no centro da atualidade em Angola. Esta semana foram detidos responsáveis acusados de várias irregularidades. Mais pormenores com Avelino Miguel.
As autoridades judiciais angolanas estão a trabalhar em vários processos judiciais no quadro do combate à corrupção, considerado prioritário para o executivo do presidente João Lourenço. Altos funcionários da administração central e local do Estado já foram detidos e acusados de crimes de corrupção e peculato. Recentemente, foram detidos os ex-diretores do Instituto Nacional de Estradas da região de Cabinda e de Estatística de Angola. Foram igualmente detidos funcionários da administração local nas províncias da Huila, Bengo, Kwanza Sul, Bié, Benguela e Uíge.
Entre os responsáveis que foram chamados para prestar contas, o caso mais noticiado foi o de Higino Carneiro, deputado e antigo ministro angolano das Obras Públicas, que foi constituído arguído por alegada má gestão no tempo em que era governador provincial de Luanda, entre 2016 e 2017. Depois do seu interrogatório na terça-feira, Durante mais de 7 horas, o seu advogado, José Carlos Miguel, falou à imprensa.
É um processo que está em instrução preparatória e foram feitas perguntas sobre os factos constantes dos autos e foram dadas as respostas. São atos decorrentes do período de gestão enquanto governador de Luanda. Ouvi perguntas sobre determinados atos de gestão. Tudo quanto eu posso lhe dizer é que ele foi notificado de um despacho que o constitui arguido.
Noutras latitudes na Guiné-Bissau, a atualidade foi também densa. Na quinta-feira, os professores que tinham suspenso a sua greve por algumas semanas retomaram o bloqueio para reclamar o pagamento de dívidas pendentes desde 2003, isto apesar do governo ter pago 2 meses de salário em atraso. Paralelamente, na televisão pública guineense, onde se boicotavam as atividades políticas para denunciar casos de censura, o sindicato de base acabou por anunciar nesta quinta-feira o fim do bloqueio, depois de ter sido validada a sua proposta de se criar um comitê de acompanhamento no intuito de garantir o tratamento equitativo de todos os candidatos às legislativas de 10 de março. Entretanto, o que também domina a atualidade guinense é o arranque este sábado da campanha eleitoral. Apesar de algumas hesitações de certos responsáveis políticos, as formações concorrentes às legislativas assinaram um pacto de estabilidade e um código de conduta na quinta-feira no Parlamento. Mais explicações, como sabe Alde.
Embora alguns tenham apresentado muitas reservas quanto ao cumprimento integral do documento, os 21 partidos que vão às eleições legislativas de 10 de março assinaram o Pacto de Estabilidade Política. Os partidos comprometeram-se, através do Código de Ética Eleitoral, a respeitarem os resultados das eleições e a realizar uma campanha com civismo e moderação.
Em São Tomé e Príncipe, o Parlamento elegeu na quinta-feira os 5 novos juízes do Tribunal Constitucional. Esta eleição, que tinha sido inicialmente agendada para dezembro, tinha acabado por ser sucessivas vezes adiada, na ausência de consenso com a ADI, que recusou apresentar candidatos para este órgão por considerar que o Parlamento não tem competência legal para eleger juízes. Maximino Carlos recolheu as impressões das principais formações políticas sobre esta questão.
Danilson Couto, líder parlamentar da coligação PCD-MDFM-UDD, disse que com esta eleição destacou-se o respeito pelas leis do país.
Conseguimos devolver ao povo santomense a necessidade de se ter sempre em conta o respeito às leis da nossa República, o que não se fez no passado recente.
Já Amaro Couto, líder parlamentar do MLSTB-PST, assinalou que a anterior estrutura do Tribunal Constitucional tinha dificuldades para funcionar.
Infelizmente, estávamos com um Tribunal Constitucional fisicamente criado, mas com dificuldades de funcionar.
A pedido de Oliveira, líder parlamentar da ADI, defendeu o posicionamento do seu partido.
Não alinharemos, porque, no nosso entender, a Assembleia Nacional não tem competências para declarar qualquer que seja norma de ilegal ou inconstitucional.
O Parlamento do Santo Mense eleger esta quinta-feira os 5 juízes do Tribunal Constitucional.
Em Cabo Verde, o governo assinou com o Banco Mundial um acordo de financiamento de 10 milhões de dólares que serão aplicados nas áreas sociais à instituição internacional, passando doravante a ter um escritório no arquipélago. Mais por nós, Codair Santos.
Cabo Verde vai receber do Banco Mundial 10 milhões de dólares, cerca de 8 milhões e 800 mil euros, para financiar programas de inclusão social que vão beneficiar diretamente 4 mil famílias. De acordo com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, o financiamento vai ajudar a diminuir a pobreza no país e o governo começa a sua ação na área da educação.
A nossa especial atenção à redução do abandono escolar e do insucesso escolar e à qualidade do ensino para formar jovens com competências que integrem o mundo global.
Por outro lado, o Banco Mundial já tem uma representação permanente em Cabo Verde, o que o governo considera como um exemplo de confiança no país, nas suas instituições e no seu futuro.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.